Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Dia dos Animais reacende a reflexão sobre a relação entre humanos e pets e provoca análises sobre temas como cuidado com os animais, abandono, humanização dos bichos e o impacto pós-enchentes no Sul. E ainda, São Francisco de Assis, como pensava um dos santos mais populares da Igreja e como a sua mensagem repercute atualmente no conceito amplo de ecologia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é o Dia dos Animais. A data reacende a reflexão sobre a relação entre humanos e pets e também provoca análises sobre temas como cuidado com os animais, abandono, humanização dos bichos e o impacto pós-enchentes no Sul. O professor de Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul, a UCS, e responsável técnico pelo zoológico, Gabriel Fiamengue, concedeu entrevista sobre o assunto no dia 4 de outubro, Dia dos Animais. Você acompanha a reprodução deste conteúdo completo agora. Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem?
Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada por nos atender, eu sei que a vida é muito dinâmica aí. Quem tem um pet já sabe como é que é. Imagine quem tem um zoológico inteiro para cuidar, né, Gabriel? Me fala um pouquinho primeiro sobre isso. Como é que é o desafio, né, de trabalhar como responsável técnico no zoológico de Caxias do Sul e o papel que tem um zoológico, por exemplo, no município?
É um desafio, com certeza, né? Nós trabalhamos com diversas espécies de animais e os animais que eles acabam não tendo condições de retornar para a natureza, eles ficam sob nossos cuidados aqui, né? Então, todos esses animais eles têm uma história do porquê que eles ficam conosco aqui e recebem esse acolhimento. E cada um deles tem as suas particularidades, né? E a gente, com o tempo, vai aprendendo um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Como que eles gostam, por exemplo, alimentação, né? Quais seus hábitos, né? Maior período de atividade, dentre outros, né? Pontos que são interessantes e, ao mesmo tempo, desafiadores para nós na rotina.
Interessante isso, né? A gente sabe que dá retomada, dificuldade de manter, mas é importante que haja um oásis assim para os animais. Agora, eu quero pegar o gancho, Gabriel, se você pode nos ajudar, nos assessorar também, a entender este momento, né, da questão dos animais. Para a questão do direito, para a questão jurídica, os animais são seres semoventes, são seres que têm direitos também, mas a gente vê uma certa deturpação hoje e uma confusão também sobre qual o papel dos animais, né? A questão do animal silvestre sendo colocado como animal doméstico. O que a gente precisaria entender melhor, você que trabalha com isso, se formou para cuidar, né, de animais, em relação a essas confusões, se é que são, mitos e verdades a respeito disso? Animais silvestres como animais domésticos, essa adoção ou tratamento de animais como se fossem seres humanos ou membros de família. Quais as confusões aí que seria interessante a gente esclarecer nessa data?
Isso é um ponto muito importante de ser considerado, né? A primeira coisa é que animais silvestres nascidos em vida livre, eles não são pet, né? São animais selvagens, eles devem ser mantidos no seu habitat natural. Nós temos, né, criadores comerciais legalizados, né, com animais que sim têm um cunho de mercado pet mesmo. Mas o animal que nasce na natureza, ele não deve ser removido de lá para ser mantido, né, sob cuidados humanos ou em cativeiro ilegal, né? E é muito importante também levar em consideração os hábitos dos animais, né? Eu vejo muita confusão em relação a ambiente de manutenção desses animais, né? Esses pets não convencionais, né? A gente tem que levar em consideração a anatomia, a fisiologia desses animais, características de alimentação, né? Eu vejo muitos animais, um exemplo clássico hoje em dia, um dos pets não convencionais mais criados, né, como domiciliados, que são os coelhos, uma confusão em relação a eles. São animais estritamente herbívoros, eles necessitam de alto, né, volume de capim, feno de boa qualidade para eles manterem sua saúde gastrointestinal. E muitas pessoas erroneamente acabam alimentando eles apenas com ração, né? O que não é o adequado para esses animais, por questões fisiológicas de manutenção da qualidade de vida e saúde.
Olha só que importante isso, né? A gente às vezes quer fazer o melhor, mas por falta de conhecimento, nem sempre faz o melhor. Gabriel, uma outra questão que eu queria te perguntar é sobre, a gente às vezes confunde essa questão de ter um membro da família, um pet, e em tese isso não tá errado, né? Porque é um ser vivo que tá ali, assim como poderia ser um representante da flora, uma planta. Mas uma coisa é ter como membro da família, outra coisa é tratar como se fosse um ser humano. Em respeito até à questão do que é da própria espécie, né? Então, por exemplo, queria que um gato se comporte como uma criança. Não dá para esperar isso, porque não vai ter sucesso ao esperar isso, né? Enfim, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, porque o mercado pet é o mercado que mais cresce e ele vem com essa pegada de humanizar os animais. O que que tem de bom e o que que tem talvez de nem tão bom nisso?
Eu acho que os pontos positivos são a parte da maior preocupação com a saúde e bem-estar desses animais, tá? Só que em contrapartida, todo o excesso ele é ruim. Nós temos que considerar que os animais, eles têm uma anatomia e fisiologia, né, muitas vezes extremamente diferentes dos seres humanos, né? Se tu for pegar, por exemplo, né, da parte de manutenção de cães, gatos domiciliados, muitas vezes esses animais eles têm algumas necessidades específicas. E a gente supre elas, mas a gente vai muito além, né? Vai muito além para dar conforto, né? E muitas vezes esse conforto, que é um conforto humano, não é um conforto ideal para esse animal, né? Pode trazer doenças, pode trazer, né, problemas posteriores, né?
É
Isso
verdade.
deve ser considerado.
Levado em consideração, e é uma data boa para a gente refletir sobre isso, né? O que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Uma outra questão é essa dicotomia, ou essa, às vezes, incoerência entre querer muito ter um pet, até porque são muitos animais que estão para adoção, e é bacana que as pessoas assumam, né? Se engajem com a causa animal de uma forma geral. Gabriel, mas tem que haver também uma condição para ser tutor de um animal doméstico, que tem a ver com um ambiente adequado, tem a ver com a alimentação adequada, tem a ver com a capacidade de dar sustentação financeira ao que vem junto, né? Você poderia dar algumas informações relevantes para quem está decidindo, exatamente nesse contexto que eu acabei de mencionar?
Com certeza, com certeza. Inclusive, né, isso é uma questão que eu sempre comento. Na hora de escolher um pet para adotar, adquirir, enfim, a pergunta que se deve ser feita não é esse pet é ideal para mim, mas sim, sou eu o tutor ideal para esse pet? Será que eu vou ter, né, tempo que esse animal necessita, condição financeira, né? Condição até mesmo psicológica, dependendo a espécie de animal, a demanda, né, que a gente tenha um psicológico, até mesmo um cachorro, né, de uma raça que ela pode ser mais desafiadora, animais de maior porte, né, sem contar que um ponto, né, que a gente deve sempre lembrar é qual a expectativa de vida da espécie que estou adotando, né, adquirindo. Ah, a expectativa de vida é 10, 12, 14 anos, terei eu condições de manter esse animal durante 10, 14 anos? Terei espaço, né? Poderei suprir a alimentação de maneira adequada para esse animal, né? Outro extremo, né? Vou adquirir, adotar um jabuti de maneira legal, né? Temos, né, no Brasil essa possibilidade. Terei eu condições de manter um animal que pode passar de 80 anos? A minha família vai acolher esse animal, né? Caso eu não consiga por todo esse tempo. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração dependendo da espécie de animal, né? Mas todas elas, considerando a longevidade do animal, hábitos alimentares, bem-estar, expressão de comportamento, né? Tem um cão de porte grande, você precisa ter um pátio compatível com isso, você tem que ter possibilidade de levar esse animal a passear, né? Se você tem um gato, você precisa de mecanismos para que esse animal ele não vá para a rua, né? Então são todos pontos a serem, né, considerados nesses momentos de escolha.
Nessa linha de raciocínio, professor, tem aqui um dado, segundo a Organização Mundial da Saúde, são cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Desses 30 milhões, 170 mil estão sob os cuidados de ONGs que trabalham na causa protetiva aos animais. E a gente sabe das subcondições, muitas vezes, dessas ONGs no sentido financeiro e a dificuldade de manter. Então, é importante de saber desses dados, né? Uma outra questão, saindo um pouquinho da seara de cuidados, de estar com um ambiente favorável, eu queria aproveitar o ensejo, professor, e lhe perguntar sobre essa questão dos animais que são típicos da nossa composição aqui da Serra Gaúcha. Muitas vezes as pessoas têm o desejo, né, de ter um animal silvestre, como mencionaste, alguns que legalmente podem ser adotados, que se pode ter, etc., né? Mas nem sempre a gente conhece os animais que são típicos da nossa região e por vezes se assusta, sei lá, com uma onça que aparece, né, com um animal que a gente nunca viu, com um bugio que estão ficando cada vez mais distantes, a gente quase não vê mais, nem ouve falar deles. Quais são os animais típicos dessa nossa região?
O nosso bioma Mata Atlântica, aqui na nossa região da Serra, ele é um dos biomas mais ricos, né? Nós temos uma abundância, né, faunística enorme. Então nós temos desde pequenas aves até mamíferos de maior porte, né? Então nós podemos citar aí papagaio-charão, né? As aves, trinca-ferro, bem-te-vi, dentre outras, répteis, serpentes de maneira geral, né, caninana, mussurana parda, entre outros, lagarto teiu, aquele lagarto que vem no quintal normalmente, né, buscar restos de alimento, os próprios gambás, né, agora indo para os mamíferos, que é essa época do ano. Eles estão, né, em alta por ser a sua época de reprodução. Na verdade, é a época de reprodução da maioria das espécies, né, a primavera. Isso tem muito a ver com o fotoperíodo, né? Então, começa a aumentar a questão de luminosidade, a abundância da disponibilidade de alimento também na natureza. Isso contribui muito também para esse período de reprodução. Daí, de animais maiores, capivara, cervídeos, né, jaguatirica, puma. A nossa região aqui é uma região de fauna muito rica, né, mas infelizmente ela acaba sofrendo cada vez mais com as fragmentações florestais, né, e o isolamento dessas populações de animais, e até mesmo obrigando que esses animais adentrem os centros urbanos em busca de comida e abrigo. Então isso é um ponto bem, né, relevante para a gente estar considerando.
A última informação que eu tenho, professor Gabriel, é de que no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 280 espécies estão ameaçadas de extinção, embora as listas elas não sofram atualizações tão rápidas, né? Não sei se esse dado ainda tá correto, mas entre eles a onça, o tamanduá, a baleia, né, e outros animais que são bem conhecidos, a onça, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio do ecossistema, porque muitas vezes tem superpopulações de animais e risco de extinção de outros. Como olhar para essa questão?
Na verdade, assim, o que que acontece? Muitas vezes, os animais topo de cadeia, né, que é o caso do puma, da onça-pintada, enfim, aqui no Rio Grande do Sul nós não temos, né, infelizmente, mais onça-pintada, né, registrada. Tem o último como animal, né, nativo daqui, né, então é considerado como extinto no estado. Nós temos a questão das onças do turvo, mas sabe-se que elas são onças que residem na Argentina e buscam apenas alimento aqui no nosso estado, né? Então, animais topo de cadeia acabam sofrendo. E esses animais topo de cadeia, eles fazem o controle biológico desses outros animais menores, né? E os mesopredadores, também, caso de gato-mato, jaguatirica, enfim, eles também são vítimas desses conflitos, né, com o ser humano, muitas vezes, por falta de alimento na natureza, eles acabam buscando outras fontes de alimento, né? Eles acabam adentrando propriedades rurais, enfim. É, mas no, no, a tendência, né, o hábito desses animais é que eles fiquem no mato, que eles busquem seu alimento na floresta e que eles, né, façam todo o seu ciclo de vida sem contato com o ser humano, né? Mas porque a principal causa da extinção das espécies, né, sabidamente, é a perda de habitat.
Professor, uma última pergunta nessa entrevista. A gente passou por uma enchente importante no estado do Rio Grande do Sul que afetou muito a questão, da fauna. Como está isso depois, pós-enchentes?
Então, esses impactos, né, eles não são sentidos só a curto prazo, eles vão ser sentidos a longo prazo também, né? Não se sabe, né, ainda com certeza quais foram os grandes impactos, né, em todas as populações de animais, né, nesses locais atingidos, mas com certeza os danos são enormes, né, e talvez até mesmo irreversível dependendo das espécies, né?
Perfeito, mas a gente tem um trabalho bem importante. Os próprios zoológicos, as próprias ONGs estão ainda com uma demanda muito grande. Nem todas as pessoas saíram dos abrigos. Imagine a quantidade de animais que ainda segue procurando tutorar. A causa dos animais abandonados certamente vai aumentar muito, e o trabalho no zoológico já aumentou, professor?
Sim, nós temos aqui dentro do nosso Instituto Hospitalar Veterinário, né, no Complexo de Saúde Animal da Universidade de Caxias do Sul, nós temos um centro de atendimento emergencial de animais silvestres, né? Então, e assim, a gente está com ele sempre lotado, tem uma demanda incrível, né, de atendimentos aqui da região da Serra Gaúcha, né, e cada dia é mais chamado, são mais animais. Né? E infelizmente nós trabalhamos com limitações, né? Né? Como todo local que recebe, né, e acolhe esses animais para tratamentos e reabilitações, né? Então a gente não pode acabar excedendo esse número de animais que podemos acolher, né, justamente para poder dar um tratamento, né, de excelência para todos eles, né? Então, nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul os órgãos ambientais competentes, que eles são, né, os que encaminham esses animais, né, para esses empreendimentos de fauna, né? Então, se não tem atendimento em um local, eles acabam encaminhando os animais para outro, né, tentando que todos eles tenham, né, um atendimento e acolhimento da melhor maneira possível.
Perfeito. Professor Gabriel, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Viu? Um forte abraço e até a próxima.
Um abraço, até mais, tchau, tchau.
Até. Você ouviu Gabriel Fiamenghi, professor de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul e responsável técnico pelo zoológico da UCS. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já.